Agora, Band News Manaíra, primeira edição, com Cacá Barbosa e Cláudia Carvalho.
Horas 26 minutos em João Pessoa, 9 horas 26 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é quarta-feira, é meio de semana, é dia 27 de outubro de 2021. Está começando o Band News Manaíra, primeira edição, comigo, Cacá Barbosa, e com Cláudia Carvalho. Cláudia, não estamos em semana pré-carnavalesca, mas podemos dizer que esta quarta-feira é de fogo. Bom dia pra você.
É verdade. Bom dia, Cacá. Bom dia pra todos os nossos ouvintes. O cenário político da Paraíba está realmente muito aquecido e a gente vai trazer todos os detalhes dos bastidores e o que não é bastidor também, o que já é explícito, para você que acompanha a 103,3 a partir de agora e até às 11 da manhã.
Então vamos aos destaques desta quarta-feira de fogo, 27 de outubro de 2021. Vamos que vamos! Durante reunião ontem à noite com o PSDB paraibano em Brasília, o ex-prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, do PSD, dá sinais de que deve desistir da disputa pelo governo do estado em 2022. Participaram do encontro os deputados estaduais Tovar Correia Lima e Camila Toscano e os federais Rui Carneiro e Pedro Cunha Lima. Romero argumentou que estaria muito difícil prosseguir com a pré-campanha, mas, por outro lado, garantiu não ter conversado com o governador da Paraíba, João Azevedo, do Cidadania. De acordo com o deputado estadual Moacir Rodrigues, do PSL, irmão do ex-prefeito, Romero seria candidato a vice de João e assumiria o governo em 2026, quando o atual governador se desincompatibilizasse para disputar o Senado.
A Direção Nacional do Cidadania, partido do governador da Paraíba, João Azevedo, avalia a possibilidade de formar uma federação partidária com o PSDB nas eleições de 2022. O gestor paraibano, que apoia a estratégia para sobreviver à cláusula de barreira, participou de uma reunião ontem em Brasília para debater os rumos do partido com as novas regras eleitorais. Para João Azevedo, só depois da decisão do Cidadania é que vai ser possível traçar estratégias nos estados. Na Paraíba, o PSDB faz oposição ao governador e o deputado federal Pedro Cunha Lima, presidente estadual da legenda tucana, descarta completamente uma aliança com o Cidadania.
Tá vendo porque é quarta-feira de fogo? A gente vai detalhar isso já para você aqui, ouvinte da Band News FM. O plenário da Assembleia Legislativa aprova a proposta de emenda à Constituição que cria a Polícia Penal na Paraíba. A PEC, que deve beneficiar cerca de 1.800 servidores, contou com votos favoráveis, inclusive da bancada de oposição. A nova Polícia Penal vai ter estatuto próprio e deve ser atrelada à Secretaria de Administração Penitenciária. Na segunda-feira, a proposta foi aprovada em uma comissão especial com vetos a 5 emendas.
Uma plataforma de TV da Espanha está produzindo uma série sobre a chacina de Piós cometida contra uma família paraibana em 2016. Ela vai se chamar Beços Marvin, ou Beijos Marvin em português, e vai contar a história do autor do crime, Patrick Nogueira Gouveia. Patrick era o melhor amigo de Marvin Henriques, com quem compartilhou o crime pelo WhatsApp. E era sobrinho também do casal Marcos Campos Nogueira e Janaína Santos, que foram assassinados junto com os dois filhos em um chalé na cidade que fica a 60 quilômetros de Madrid. A série vai ter 5 episódios e está sendo desenvolvida em uma parceria entre a Espanha e o Brasil.
A CPI da pandemia no Senado encerra os trabalhos depois de 6 meses. De Brasília, João Pedro Melo.
Após o encerramento da CPI da pandemia, o relatório apresentado e aprovado deve ser entregue à Procuradoria-Geral da República nesta quarta-feira. Agora, caberá ao Ministério Público analisar e decidir se os 80 pedidos de indiciamento serão levados adiante, os crimes que foram cometidos e se alguma das situações será arquivada. O texto, que teve algumas alterações propostas por senadores, pediu cumpriu o indiciamento de 78 pessoas e duas empresas, entre os quais estão o presidente Jair Bolsonaro e a Precisa Medicamentos. A CPI também aprovou a responsabilização de Bolsonaro pela menção em que associou a vacina contra a Covid à AIDS, destacando que o chefe do executivo deve se retratar e até mesmo ser banido das redes sociais. Em um voto em separado, o senador Marcos Rogério, da tropa de choque do governo, diz que o executivo não foi omisso e que as responsabilidades são de estados, do Distrito Federal e dos municípios.
Conclui-se até aqui que o governo federal adotou todas as medidas de sua competência e responsabilidade, não podendo ser acusado de omissão no combate à pandemia. E quanto às medidas de ponta no enfrentamento da doença, a responsabilidade recai sobre estados, Distrito Federal e municípios, o que ocorreu sem qualquer ingerência do governo federal, mesmo quanto às medidas não farmacológicas.
Agora vamos de esporte. No jogo de ida do duelo que vale vaga na fase de grupos da Copa do Nordeste do ano que vem, o Botafogo ficou apenas no empate em 1-1 com o Vitória da Bahia ontem à noite no estádio Almeidão, aqui em João Pessoa. O Leão da Barra abriu o placar logo aos 3 minutos do primeiro tempo com o atacante David. É David ou Davi?
Acho que é David mesmo.
David. O empate do Belo só veio aos 14 minutos do segundo tempo, marcado pelo atacante Ederson. Botafogo e Vitória voltam a se enfrentar no próximo dia 16, no Barradão, em Salvador. E quem vencer garante a vaga no Nordestão do ano que vem.
9h32 na Paraíba.
Band News. Tempo.
A quarta-feira em João Pessoa deve ser de sol entre nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 24 graus, máxima de 30. Neste momento na capital paraibana, 29 graus é a temperatura.
Em Campina Grande, a previsão para hoje também é de sol entre nuvens pela manhã e aquelas tradicionais pancadas de chuva à tarde e à noite estão previstas também. A mínima é de 20, a máxima pode chegar aos 30 graus e nesse momento os termômetros assinalam 27 graus na Rainha da Borborema.
9 horas 33 minutos na Paraíba, 9h33, 99119207 é o nosso WhatsApp, 99119207. WhatsApp da Band News FM, para você interagir, participar e nos ajudar a fazer o noticiário local nesta manhã de quarta-feira, 27 de outubro de 2021. Cláudia Carvalho, o que tem no seu calendário hoje?
Bom, hoje, essa quarta-feira, é dia do engenheiro agrícola, também é dia mundial do patrimônio audiovisual, é dia nacional de luta pelos direitos das pessoas com doenças falciformes e também é dia nacional de mobilização pró-saúde da população negra.
Dentre os aniversariantes de hoje, Cláudio Carvalho, destaco um que eu tenho certeza... Perdão, engasguei. Eu tenho certeza, fez parte da minha infância, fez parte da sua e deve ter feito parte da infância de 99,9% dos brasileiros.
Quem é o aniversariante de hoje?
Eita, engasguei mesmo.
É emoção.
É o nosso Walt Disney brasileiro.
Maurício de Souza?
86 anos.
É um cara incrível.
Incrível. Você já leu a biografia dele?
Não.
Eu li, impressionante. Você sabe que ele começou como repórter policial?
Não sabia. Eu só li as histórias em quadrinhos que eram geniais já. Obrigado, na minha infância e hoje estão melhores ainda, né? E Maurício de Souza foi se engajando em causas, enfim... Colocando os personagens dele a serviço da informação, da boa informação.
Da boa informação. Correta, né? Pois é. Mônica, Cebolinha, Cascão, Chico Bento, tantos outros personagens. E ele foi se renovando, ele se renovou.
Sim.
Ele se renova a cada momento. É impressionante como Maurício de Souza... Essa semana eu vi uma postagem no Instagram da Turma da Mônica, que eu sigo. O Cebolinha fez 60 anos.
Uhum.
O Cebolinha fez 60 anos. Então vejo. A Mônica deve ter mais de 70, eu acho, né?
A Mônica foi inspirada na filha dele.
A Mônica, né? Foi inspirada na filha dele. Então veja como é a genialidade de Maurício de Souza e que se renovou.
A turma de Maurício de Souza é eterna.
A turma da Mônica jovem é uma das coisas mais gostosas de se ler. Ele transformou a turma da Mônica em adolescentes jovens. Uhum. Colocou na linguagem do mangá, que são os quadrinhos japoneses. É uma coisa deliciosa de se ler. Até hoje eu leio o gibi da Turma da Mônica. Amo Turma da Mônica. Maurício de Souza, genial. 86 anos desse gênio. 27 de outubro de 1935. o mundo ganhava. A genialidade de Maurício de Souza. O mundo inteiro conhece Maurício de Souza, o mundo inteiro conhece a Turma da Mônica.
Pois é, eu adoro Maurício de Souza.
É muito legal.
Os parabéns e os votos de uma vida muito tranquila, saudável e genial como ele sempre foi.
Genial como ele sempre foi. Bacana, bacana, bacana. 9 horas mais 35 minutos na Paraíba, 9h35. Você ouvinte, interage com a gente pelo nosso WhatsApp, 99119207, 99119207. Já, já, a gente vai repercutir aqui a história, o moído de Romero Rodrigues. Inclusive, Cláudia, daqui a pouquinho vamos responder aqui a pergunta do Paulo, lá do Castelo Branco. Uhum. Paulo que gosta muito de índio, né? Só que hoje Sim. ele não fala de índio, hoje ele fala dos russos.
Certo.
Ele diz o seguinte: bom dia, nesse arrumadinho sem sal, uma pergunta, como diria Carlito Teves. E os russos? Já, já a gente responde, viu?
Se Romero combinou com os russos.
É, se Romero combinou com os russos. Já, já, viu, Paulo? Viu,
a situação Paulo? Ficou russa, foi pra veneziano, né?
A situação ficou russa pra veneziano. 9h36. Vamos começar esse jornal, porque na Assembleia Legislativa ontem foi aprovada a PEC, a proposta de emenda à Constituição, que cria a Polícia Penal na Paraíba. Essa nova categoria, ela vai ser beneficiada. Cerca de 2 mil agentes penitenciários vão ser beneficiados com a criação da Polícia Penal. A nova categoria vai ser composta por profissionais concursados que atuam nas penitenciárias da Paraíba. A Polícia Penal passa a constituir o sistema de segurança pública e defesa social do Estado ao lado das polícias militar e civil. O projeto foi enviado pelo governo do Estado à Assembleia Legislativa, que aprovou a matéria ontem. O deputado estadual Wilson Filho, do PTB, líder do governo na casa, destacou que a criação da Polícia Penal foi um tema debatido e aguardado há 2 anos.
Essa matéria, que é bastante esperada por cerca de 2 mil agentes penitenciários que sonhavam com esse dia, apesar de alguns deputados teimarem e dizerem que nada vai mudar, mas se nada fosse mudar, deputados, nós não estaríamos aqui a votar uma PEC e esta mudança não seria tão esperada. Nós estamos vendo a Polícia Penal ser tratada como parte importantíssima da Força de Segurança ao lado da Polícia Militar e da Polícia Civil. Após a criação do plano de cargos e carreiras, que há muito tempo era pedido, há muito tempo era pleiteado pela categoria.
O presidente da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Adriano Galdino, do PSB, defendeu a aprovação da PEC, afirmando que o governador João Azevedo foi o primeiro a abrir diálogo para a criação da Polícia Penal. Agora, cabe ao governo do Estado encaminhar um novo projeto de lei para regulamentar o funcionamento dessa nova polícia, a Polícia Penal do Estado da Paraíba. E sobre esse assunto, a gente está na linha agora com o secretário de Administração Penitenciária da Paraíba, Sérgio Fonseca. Secretário, bom dia, bem-vindo à Rádio Band News FM. Obrigado por nos atender, secretário.
Bom dia, Cacá, bom dia, Cláudia, bom dia a todos os ouvintes da Band News. É sempre uma satisfação participar do programa, né? E vamos estar aí nesse momento reunidos aí para tratar um pouco sobre essa Polícia Penal, que era algo muito esperado pelos nossos agentes penitenciários, agora os policiais penais, né? E, de toda forma, nós só temos que agradecer ao governador João Azevedo e a todos os deputados que aprovaram por unanimidade ontem
secretário,
a PEC de criação da Polícia Penal.
Secretário, eu começo essa entrevista fazendo 2 perguntas numa só. A primeira, qual vai ser o papel da Polícia Penal dentro do sistema de segurança do Estado? É a primeira pergunta. E a segunda, como vai funcionar e de que forma isso vai, vai beneficiar os trabalhadores do ramo da segurança pública, dos agentes penitenciários aqui no Estado? São 2 perguntas numa só, secretário.
Bem, o papel do policial penal, ele é praticamente o mesmo papel que já era exercido pelos nossos agentes penitenciários, que é exatamente a segurança, né, dos nossos estabelecimentos prisionais, né? Agora, em termos de reconhecimento, em termos de valorização, isso aí é impossível de você conseguir mensurar. Eu hoje conversava com alguns policiais penais, né? Agora policiais penais, e eles me falavam exatamente sobre esse sentimento, que é esse sentimento de valorização, de reconhecimento de uma categoria que há alguns anos atrás era tratada como carcereiro, como o próprio agente penitenciário, e que muitas vezes se sentia desvalorizada. Hoje não. ela entra no rol da segurança pública do Estado da Paraíba, como já havia sido proposto lá na emenda 104 de 2019, que criava a Polícia Penal no âmbito federal, no âmbito dos estados, do Distrito Federal, mas que faltava essa regulamentação, que, como você disse, foi encaminhada através de mensagem pelo governador João Azevedo, foi aceita de imediato na Assembleia, ontem foi aprovada, e esse sentimento de valorização é algo que realmente você não tem como medir, né? O governo do Estado da Paraíba já tinha, no ano passado, que é um compromisso do governador João Azevedo com os policiais penais, já tinha aprovado o PCCR, né, o nosso plano de cargos e carreiras, e culminou agora com essa criação de mais uma força de segurança, de mais uma polícia no Estado da Paraíba, fazendo parte das forças de segurança do nosso Estado, né? Logicamente, vinculada ao órgão administrador da administração penitenciária, que vem a ser a Secretaria de Administração Penitenciária, e você cria também esse poder de polícia para os nossos policiais penais. E mais uma vez eu falo, a valorização desse profissional, que vem exercendo um grande papel no Estado da Paraíba, né? O Estado da Paraíba hoje, por força exatamente do apoio que tem sido dado pelo governador João Azevedo, mas, logicamente, pela competência e pelo profissionalismo dos nossos policiais penais, consegue manter um sistema prisional com uma certa tranquilidade, para que você tenha noção do que eu estou falando, desse profissionalismo dos nossos policiais. Em 2010, tendo como referência, só no presídio Roger, aconteceram 32 homicídios de reeducandos dentro da unidade do presídio Roger. No ano de 2020, que foi o ano passado, nós não tivemos nenhum homicídio em nenhuma unidade prisional do Estado da Paraíba. Isso demonstra o zelo e o profissionalismo que esses profissionais eles têm tido com a coisa pública, com o sistema prisional, e que hoje o Estado da Paraíba, além de ter uma contenção qualificada dentro das unidades prisionais, nós temos uma proposta que é de elevar o nível de reintegração social dos nossos reeducandos, promovendo projetos de ressocialização em praticamente todas as nossas unidades prisionais, oferecendo oportunidade para os nossos reeducandos, né? Sempre procurando a excelência na gestão social da nossa administração penitenciária, melhorando a assistência social aos nossos reeducandos, melhorando o nível de atendimento à saúde dos reeducandos, melhorando o nível educacional dos reeducandos. E essa proposta, ela só é possível pelo profissionalismo e engajamento dos nossos servidores, que agora o governo do Estado da Paraíba reconhece de fato e direito como polícia, penal. Então, nós só temos que agradecer ao governador João Azevedo, agradecer a todos os deputados que ontem aprovaram por unanimidade a criação da Polícia Penal, e posso dizer que a sociedade paraibana pode confiar nesses agentes penitenciários que agora são policiais penais.
Cláudio Carvalho pergunta para o secretário de Administração Penitenciária do Estado da Paraíba, Sérgio Fonseca.
Secretário, o senhor falou já sobre as atribuições dos policiais penais. Eu gostaria de lhe perguntar, além desse reconhecimento da função, isso traz, essa mudança, a criação da Polícia Penal, ela traz também um incremento salarial, um reconhecimento também no contra-cheque dos policiais penais? E a outra pergunta é em relação a uma reclamação que foi feita pelos deputados de oposição, Cabo Gilberto e Valber Virgulino principalmente, de que há alguns prestadores de serviço que não foram incluídos, né, nesse rol da Polícia Penal. Policiais penais são só aqueles que foram concursados? Eu queria que o senhor explicasse para a gente quem é que se enquadra nessa categoria.
Bem, primeiro vamos começar com a melhoria salarial, né? O fato de você transformar os antigos agentes penitenciários em polícia penal, ela vai ter reflexos no seguinte sentido. É importante nós lembrarmos que no início do ano, o governador do Estado da Paraíba, João Azevedo, determinou a equipe de governo que sentasse com os secretários, no caso, da administração penitenciária, eu, o secretário Jean, e com os representantes das categorias da segurança pública, para iniciar no futuro próximo, o pagamento dessas categorias de segurança pública como o subsídio, né? Que é o grande pleito das categorias. Mas já prevendo que a administração penitenciária teria essa nova polícia, a Polícia Penal, que faria parte desse sistema de segurança pública, o governador determinou também que representantes dos agentes penitenciários participassem da reunião, porque ele já entendia, o governador já entendia, já via a administração penitenciária como uma futura polícia, no caso, a Polícia Penal, que foi aprovada no dia de ontem. Então, essa melhoria salarial, mais uma vez eu digo, quando o governador, num futuro próximo, implementará a questão do subsídio, ele já trouxe aí a Polícia Penal junto com as forças de segurança. Esse é o primeiro ponto, sem contar com o plano de cargos e carreiras que foi definido no ano passado ainda como agentes penitenciários, né? Onde você tem dois tipos de progressão, uma progressão horizontal, uma progressão vertical, uma por qualificação profissional, logicamente, se você conclui um curso superior, uma pós-graduação, e uma outra progressão por tempo de serviço. Essa na questão salarial. É na questão que houve ontem as discussões, como você muito bem falou, sobre os prestadores de serviço e os desvios de função que não entraram nesse momento nessa transformação de agentes penitenciários para a Polícia Penal. Nós temos que entender que o texto que foi aprovado ontem, ele remete para a emenda constitucional 104, que modificou o artigo 144 da Constituição Federal, que fala da transformação dos cargos dos atuais agentes penitenciários e dos cargos equivalentes e isolados. Por que a emenda constitucional falou dos cargos equivalentes e isolados? Porque, como a gente falou anteriormente, alguns estados não adotavam a nomenclatura agente penitenciário e adotavam outras nomenclaturas, como, por exemplo, carcereiro, inspetor penitenciário, técnico penitenciário. Então, o legislador federal, ele já abarcou essas outras nomenclaturas que não eram apenas a de agente penitenciário. No caso do estado da Paraíba, nós temos os agentes penitenciários que são concursados. Esses, automaticamente, são cerca de 1.800, se transformaram em policiais penais. E a discussão de ontem era exatamente sobre esses prestadores de serviços e desvio de função, que, de forma individual, por decisões judiciais individuais, receberam na justiça a equivalência ao trabalho de agente penitenciário. Então, nesse primeiro momento de ontem, nós estamos transformando os atuais agentes penitenciários concursados em policiais penais. A lei orgânica que vai discutir ainda, aí sim, essa daí pode, e aí vai depender também muito da Assembleia, logicamente, fazer esse entendimento. Se esses cargos de desvio de função, de prestador de serviço, em algum momento eles vão estar aí enquadrados nessa nomenclatura que foi colocada lá no texto federal de equivalentes ou isolados. Então, essa discussão ela vai continuar, porém, o que aconteceu ontem foi a criação da Polícia Penal e logicamente, a transformação imediata dos atuais agentes penitenciários concursados. Nesse primeiro momento, os desvios de função, os prestadores de serviço, eles continuam trabalhando na administração penitenciária, porque é importante salientar que dentro de uma unidade prisional não só trabalha policiais penais, os antigos agentes penitenciários, muito pelo contrário, nós temos técnicos administrativos que trabalham nas unidades prisionais, nós temos médicos, nós temos enfermeiros, psicólogos, defensores públicos que prestam serviço também nas unidades prisionais. Então, dentro de uma unidade prisional, não trabalha apenas o policial penal. Então, esses desvios de função, esses prestadores de serviço, eles continuarão conosco, logicamente, vão trabalhar com a gente, mas nesse momento, eles ainda não passaram a ser reconhecidos como policiais penais.
E em quanto tempo se estima que haja essa definição em relação a quem não foi concursado para, enfim, não entrou como através de concurso na função?
Olha, nós estávamos aguardando, logicamente, o enquadramento dessa PEC 35, né, a criação da Polícia Penal. A partir deste momento em que foi criada a Polícia Penal, nós vamos montar um grupo de trabalho exatamente para discutir essa lei orgânica, que, aliás, o próprio Departamento Penitenciário, o DEPEN, né, o Departamento Penitenciário Nacional, a Polícia Penal Federal, né, que reúne, inclusive, o Conselho dos Secretários de Estado de Administração Penitenciária, Cidadania e Justiça, já vem discutindo, né, essa lei orgânica a nível federal, que vai regulamentar lá a Polícia Penal Federal, e vai servir também como base essa regulamentação que já está sendo feita a nível nacional, e, aliás, nós, inclusive, mandamos representantes policiais penais do Estado da Paraíba para participar dessas discussões que já acontecem a nível federal, que eu acredito que nos próximos dias ou meses nós vamos ter essa regulamentação federal, que vai também servir como base para a nossa lei orgânica estadual. Até porque nós temos que ter uma lei orgânica estadual que siga, vamos dizer assim, os mesmos preceitos da lei federal, né?
Ok, conversamos, portanto, com o secretário de Administração Penitenciária do Estado da Paraíba, Sérgio Fonseca. Secretário, muito obrigado pela atenção conosco e com nossos ouvintes aqui na Rádio Band News. Um forte abraço para o senhor, secretário.
Eu é que agradeço, Cacá, a Cláudia e a todos os nossos ouvintes da Band News. Eu mando aí um grande abraço. Peço que Deus abençoe a vida de todos que estão aí participando dessa bancada aí na Band News.
Forte abraço, secretário. Muito obrigado. 9:52 na Paraíba, 9:52. Agora, Cláudia, mudar um pouquinho de assunto, virar a página. Vamos falar sobre essa bomba que caiu no colo do PSDB. A provável, quase certa, a sinalização, muita gente já dá como certa, muita gente já afirma e já crava, a desistência, a retirada da pré-candidatura de Romero Rodrigues ao governo do Estado nas eleições de 2022, Cláudio.
O que falta, na verdade, é Romero vir a público para falar sobre isso, para fazer o anúncio. E, de fato, ontem ele teve uma reunião em Brasília com algumas lideranças do PSDB. Estavam nessa conversa os deputados Tovar Correia Lima, Rui Carneiro, Camila Toscano e Pedro Cunha Lima, que é o presidente do PSDB da Paraíba. Só para lembrar...
Só tocando caixa alta, só tocando alta plumagem.
Exatamente. E todo mundo foi para Brasília ontem, né? Romero tinha uma reunião com Gilberto Kassab. Estava em Brasília também o governador João Azevedo, que foi para uma agenda administrativa, mas também política, porque além de resolver demandas do governo do Estado, ele também teve um compromisso partidário com a cidadania. Mas, enfim, voltando a Romero. Romero está silente, estava sem falar sobre o assunto e continua sem falar sobre o assunto em público, mas criou-se um burburinho tamanho a respeito da aproximação dele com o governador João Azevedo, que tornou-se impossível continuar com essa pendenga silenciosa, né? Então, os deputados do PSDB, e o partido havia realizado uma entrevista coletiva no último dia 29 de julho para anunciar o apoio dos tucanos da Paraíba a Romero. E só para fazer um histórico do que acontecia naquela época, é que circulou fortemente uma informação que foi inclusive divulgada pelo vereador de João Pessoa, Miquica Leitão, de que Cássio Cunha Lima teria se reunido com o Veneziano Vital e que a tese seria unir Cássio e Veneziano para uma candidatura, provavelmente de Veneziano, para o governo do Estado. Então o PSDB convocou uma coletiva naquela época para explicar o seguinte, que Cássio realmente tinha em Veneziano um adversário, mas não um inimigo, e que eles conversavam, que havia uma boa relação, mas não tinha essa história de apoio. E, a propósito, o PSDB já anunciou apoio à pré-candidatura de Romero Rodrigues ao governo do Estado pela oposição. Então, houve essa situação. E, desde então, Romero havia dado algumas entrevistas, havia se colocado como candidato de oposição, só que houve um intervalo grande que Romero parou de ser visto em entrevistas, parou de aparecer nos eventos políticos da oposição, não foi também para a visita do presidente Jair Bolsonaro a São José de Piranhas para a inauguração do último trecho da transposição, um comportamento atípico para Romero Rodrigues. Enquanto isso, aumentou a especulação de que Romero pode aderir ao grupo do governador João Azevedo. Muito bem, ontem o irmão de Romero, Moacir Barbosa, Rodrigues Barbosa da Veiga, filho, enfim. Moacir, que é deputado estadual.
Oliveira de Moraes, não sei o quê,
De Orleans Bragança.
Orleans Bragança, enfim.
Moacir deu uma entrevista a uma emissora de rádio dizendo que já estava tudo certo. Existe um acordo que foi, uma proposta que foi feita a Romero, que é a seguinte: ele seria, se ele aderisse ao governador João Azevedo, ele seria o candidato a vice de João. E Agnaldo Ribeiro, que é um dos articuladores dessa aliança, seria o candidato ao Senado. Segundo Moacir, o acordo foi tratado por Agnaldo e também por Daniela Ribeiro e por Cícero Lucena. Então, ontem, diante de todas as especulações, o PSDB chegou para Romero e: Romero, e aí? O que é que vai ser? Ele não disse taxativamente...
E aí, qual vai ser?
Exatamente. Romero não disse taxativamente que não é candidato, mas sinalizou de todas as formas possíveis de que desanimou-se da candidatura e que sim, existe essa possibilidade de aderir ao grupo do governador João Azevedo. Só que, ao mesmo tempo, ele disse que ainda não conversou com o João, o que nos leva a crer. Então, ele conversou com os interlocutores que já apresentaram a proposta, e um dos deputados com quem eu falei pediu toda a reserva do mundo, mas disse que acredita realmente que a candidatura de Romero ao governo já acabou.
Aí vem a grande pergunta de Paulo, lá do Castelo Branco. Combinaram com os russos?
Bom, essa combinação com os russos não foi feita, obviamente, mas isso vai causar um burburinho tremendo. Imagino que nesse momento o Veneziano Vital e Ana Cláudia também estejam em compasso de espera pelo anúncio oficial, né? Se é que eles também não vão se exasperar e romper automaticamente depois das declarações que já foram feitas. Inclusive, a gente está tentando contato com o deputado Tovar Corrêa Lima para, enfim, ver se alguém que participou da reunião pode falar, né, sobre esse assunto. Mas, de fato, a candidatura de Romero, está faltando apenas Romero dizer: eu desisti.
Samara Gonçalves chega. Quando ela chega e tira essa máscara para falar no microfone, é porque tem informação. Antes disso, só fazer um registro aqui rápido. Pedro Limeira nos lembra que, Samara Gonçalves deve lembrar disso, no dia da vitória de Bruno Cunha Lima na prefeitura de Campina Grande, no dia que Bruno Cunha Lima foi eleito prefeito de Campina Grande ano passado, foi o dia em que Romero Rodrigues se lançou pré-candidato ao governo do estado.
Isso, lembra?
Romero Rodrigues disse isso aqui, lembra, na Rádio Band News FM, no dia dia da eleição de Bruno Cunha Lima. No dia da vitória de Bruno Cunha Lima. Mas, Samara, o que você tem a dizer? Bom dia para você.
Bom dia, Cacá, Cláudia, aos ouvintes da Band News FM. Só complementar mesmo, como Cláudia falou, a gente entrou em contato com o Tovar, eu liguei, mandei mensagem pelo WhatsApp. Ele é sempre muito solícito, mas
dessa vez não
nos respondeu. Pedro Cunha Lima também é muito solícito.
Também não.
Não atendeu meus telefonemas e nem respondeu nem chegou, na verdade, as mensagens.
Tem caroço nesse angu.
É bem constrangedor pro PSDB chegar a esse momento e reconhecer, né?
O angu do PSDB empelotou, viu?
Foi.
Caramba.
Encaroçou, só tem caroço.
Caramba, que loucura. Bom.
Mas é surpreendente realmente, né?
É surpreendente realmente. Mas enfim, olha, pra quem já viu Ricardo Coutinho e Cascunha Lima pois juntos, como nós e a Paraíba inteira viu, a gente não devia estar se surpreendendo com essas coisas, não é verdade?
A gente já viu bastante novidade na política da Paraíba.
É. Né? Como a política é dinâmica, não? Nunca uma frase fez tanto sentido.
É, aqui na Paraíba é como o slogan da Band News: em um segundo tudo pode mudar.
Muda mesmo. 9h59, intervalo, a gente... Ah, é, Fernanda Martinelli, perdão, é verdade. A Rainha Elizabeth vai brigar com nós, ela tá bem boazinha, a gente vai dizer já por que a Rainha tá boazinha. Fernanda Martinelli trazendo informações direto de Brasília, aqui na Band News FM Manaíra. O governador João Azevedo também esteve em Brasília, mas participando aí de uma reunião com o Cidadania. É isso, Fernanda Martinelli, perdão que eu ia esquecendo de você, você é inesquecível, bom dia.
Oi, Cacá, bom dia, Cláudia, Samara e a todos os ouvintes. Pois é, eu estava só acompanhando aqui o debate de vocês. Vamos falar primeiro sobre a reunião do governador João Azevedo no TCU, onde ele esteve lá para apresentar o pedido de liberação. concessão do ramal do Piancó, essa obra hídrica que tem investimento de 128 milhões de reais e muito importante para a segurança hídrica do Estado. Ele teve audiência com ministros no TCU, acompanhado do secretário de Comunicação, Nonato Bandeira, e do secretário de Representação Institucional, Adalto Fernandes, além do secretário de Recursos Hídricos, Deusdete Queiroga. A gente esteve lá acompanhando essa reunião de João Azevedo. Ele fez um resumo sobre esse encontro, mas o alvo foi realmente essa questão hídrica e o ramal do Piancó. Vamos acompanhar o que ele falou sobre esse encontro.
Bom, primeiramente, nós estamos tratando de um dos temas mais importantes para a Paraíba, que é exatamente a questão da segurança hídrica. E viemos aqui no Tribunal de Contas da União tratar do eixo ou chamado ramal Piancó, que iniciou um processo de licitação lá no Denox e que foi suspenso pelo Tribunal de Contas da União e por falta de alguns estudos que precisavam ser feitos. Nós tivemos com o ministro aqui e, de uma forma extremamente atenciosa para com a Paraíba, se comprometeu de fazer os encaminhamentos para que a gente mais rapidamente possa retomar esse processo de licitação e essa obra iniciar. Então, eu saio daqui muito feliz e agradecido pela atenção, pela forma como nós fomos recebidos aqui no Tribunal de Contas da União. E eu tenho certeza que isso renova a esperança da gente ter definitivamente aquele ramal sendo implantado lá na Paraíba.
É importante, né? O governador João Azevedo, que esteve nessa reunião, e à tarde ele esteve no Senado da República, onde participou do lançamento do programa de internacionalização da cultura e da gastronomia nordestina. Ele veio representando os governadores do Nordeste e a Paraíba, claro, ganhou grande destaque. Agora vamos para a parte política. O primeiro ponto: a senadora Nilda Gondim estava presente nesse evento do programa da cultura e teceu grandes elogios ao governador João Azevedo, inclusive chamou ele de meu governador, o que chamou muita atenção diante da situação que aconteceu ontem, aliás, que aconteceu no dia do evento na Paraíba, onde Ana Cláudia, esposa de Veneziano Vital do Rego, acabou deixando aí um evento do governador João Azevedo.
Fernanda, então, vamos lá. Só para a gente entender e para checar e para você, para não ouvir que você falou errado. Quem chamou o João de meu governador?
A senadora Nilda Gondim chamou o João
Azevedo. A mamãe de Veneziano.
E tem seu elogio.
A mãe de Veneziano. Por que que isso chama atenção? Diante da situação que aconteceu com a Ana Cláudia, que é secretária do governo e esposa de Veneziano, onde ela deixou uma solenidade por não ter sido chamada para compor a mesa. E aí isso criou todo um burburinho de mal-estar entre Veneziano e João Azevedo, mas ontem o que chamou bastante atenção foram esses elogios tecidos pela mãe de Veneziano, senadora Nilda Gondim, no evento que aconteceu no Senado da República. Mediante isso, vem a questão Romero Rodrigues, que está aqui em Brasília. Ontem, durante todo o dia, as especulações foram imensas, mas realmente Romero confirmou de que ainda não há conversa com João Azevedo e sim com interlocutores, como vocês afirmaram. Ontem aconteceu uma reunião do partido de João Azevedo e chegou a levantar a possibilidade de uma federação com o PSDB. Essa reunião, com essa possibilidade, já une João Azevedo e Romero Rodrigues. Pois bem, ontem à noite aconteceu uma outra reunião na casa do senador Cássio Cunha Lima, que reuniu aí a cúpula do PSDB, né, o deputado Tovar, a deputada Camilo Toscano, os deputados federais Rui Carneiro, que é do PSDB, e Hugo Mota, que é do Republicano, aliado de Efraim Filho. E já se foi dito por Tovar Correia Lima que Romero não será mais o candidato ao governo do Estado nas eleições do ano que vem. Ele deu essa declaração em bastidores e agora falta saber a definição de qual será o destino de Romero em relação ao grupo Cunha Lima, porque o PSDB deve continuar na oposição ao governador João Azevedo, mas o que já se sabe é que Romero não será mais o candidato. Também nos bastidores, Romero disse que, se for também de Campina Grande, ele vai sim se juntar a João Azevedo e deve ser aí candidato a vice na chapa de João Azevedo para a reeleição no ano que vem. Então, essas peças já começam a se montar. A possibilidade dessa aliança existe, de fato. fato, ainda não houve uma conversa formal onde os dois sentaram para definir, mas Romero já assim se posicionou como extremamente passível de se unir a João Azevedo, mesmo que para isso o PSDB se coloque como oposição a ele e ele tenha que fazer um racha aí com o grupo Cunha Lima. Ainda vão haver outras reuniões entre o ex-senador Cássio e Romero Rodrigues para fazer alguns ajustes, algumas definições, mas Romero já disse que mesmo com o PSDB sendo oposição, ele vai sim se unir a João Azevedo se for necessário, e que as tratativas estão sendo feitas pelo presidente do partido dele, o PSD, Gilberto Kassab, que tem muito interesse nessa união na Paraíba. Então, por isso ele está fazendo aí todas as conversas, realizando todos os encontros e está costurando, sim, o encontro entre João Azevedo e Romero Rodrigues.
Obrigado, Fernanda Martinelli, pelas informações direto de Brasília. Bom trabalho para você. Antes de ir para o intervalo, Cláudia Carvalho. Dona Nilda chamando o João de meu governador.
Bom, mas de fato ele é.
Ok, não, tudo né? bem.
Me chama mais atenção os elogios.
É, exatamente. Né?
Enquanto a
porque meu governador é um elogio, né? Meu governador também não deixa de ser um elogio, dependendo... Meu governador, né?
É um recurso enfático.
É um recurso enfático,
ele seja,
né?
seja realmente governador. É. Mas o fato dela elogiar realmente me chama a atenção, especialmente ontem,
né,
que era um dia decisivo, que todo mundo estava querendo saber se Romero iria realmente admitir a aproximação com o governador, né, João Azevedo.
Sabe nó de marinheiro?
Sim.
Aquele nó que só quem desata é quem faz?
Aham.
Uhum. O que João deu na oposição ontem.
É, eu tava aqui comentando nos bastidores com o Cacá, que João com aquele jeitinho manso...
É, né, aquela
tal,
coisinha...
Bem calmo... É, acabou desmontando, não tem mais...
Deu um nó de marinheiro na oposição que só ele desata.
Agora, isso também pode gerar e deve gerar um efeito reverso, né?
É.
Porque Veneziano, rompendo com João, aceitará o convite de Lula para ser candidato, né? Pela oposição agora?
Pois é. Meu Jesus, que nó, viu? Que nó para desatar. 10h07 na Paraíba. Betinha, perdão, eu sei que a senhora tá pé da vida, a gente vai dizer já já por quê, mas a gente vai pro intervalo com certo atraso, mas a gente volta já já aqui na Band News FM. Betinha, venha ser a Rainha Elizabeth da Inglaterra.
É, para os íntimos.
Para os íntimos, é Betinha. 10h07, intervalo, a gente volta já já.
São 10 horas e 9 minutos, né, para o delírio da Rainha.
Não mais, 10 e 10.
10 e 10, então melhor nem repercutir isso aqui.
Não, deixa quieto.
Nós estamos de volta com Band News Manaíra, primeira edição aqui pela 103,3 e nós vamos trazer mais destaques agora para você que está sintonizado com a gente, acompanhando o noticiário local. A Prefeitura de João Pessoa segue hoje com a campanha de vacinação contra a Covid-19, imunizando com a primeira dose os adolescentes a partir dos 12 anos e os adultos com 18 anos ou mais. Também continua a aplicação da segunda dose da Coronavac, AstraZeneca e Pfizer, e também da terceira dose em idosos com mais de 60 anos, também para imunossuprimidos e trabalhadores da saúde. O agendamento voltou a ser obrigatório para todos os públicos pelo site vacina.joaopessoa.pb.gov.br ou também pelo aplicativo Vacina João Pessoa.
99,21% da população adulta de João Pessoa já está vacinada contra a Covid-19 com pelo menos a primeira dose. De acordo com o portal da Transparência da Prefeitura da Capital, já foram aplicadas mais de 1.100.000 vacinas. Até ontem, 647.824 pessoenses receberam a primeira dose, o que equivale a 79,24% da população total, e 422.400, 53,24%, estão com o esquema vacinal completo.
O governo do estado decide extinguir os chamados servidores codificados da Secretaria de Saúde. Não se trata de demissão dos servidores, mas da mudança na natureza desses vínculos. Os funcionários que tinham como vínculo apenas o número do CPF agora vão ter seus contratos formalizados. Cerca de 4.300 servidores já passaram por esse processo e o número pode chegar a 7.000 até o mês de dezembro.
A Paraíba fecha setembro com saldo positivo de 4.810 empregos, de acordo com dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Previdência. Até agora, este é o segundo melhor número do ano. Ao longo de 2021, o saldo na Paraíba também é positivo, com 24.556 novos empregos formais. Já nos últimos 12 meses, o resultado é de 36.624 postos de trabalho.
Pela primeira vez, a Rainha Elizabeth, nossa querida, que nós carinhosamente chamamos de Betinha, não vai comparecer à Conferência das Nações Unidas para o Clima na Escócia. A monarca de 95 anos foi orientada por médicos a não viajar por questões de saúde. Quem traz o destaque para a gente é Arthur Queiroz.
Elizabeth II vai participar à distância da COP26, que começa neste domingo. O Palácio de Buckingham confirmou que a rainha não vai viajar para Glasgow, na Escócia, por orientação médica. Entre esta segunda e terça-feira, ela passou uma noite internada para a realização de exames. Há pouco mais de 10 dias, Elizabeth II disse que líderes mundiais a irritavam, pois falavam, mas não agiam, contra as mudanças climáticas. O Programa da ONU para o Meio Ambiente voltou a cobrar da comunidade internacional metas mais ambiciosas para a redução de gases do efeito estufa.
E é porque é pertinho, é na Escócia, viu?
É, que ela recentemente...
Dentro
ela passou,
do Reino Unido ali, né?
Em muitos anos, ela passou a primeira noite num hospital, né? Porque ela tem uma saúde, a Rainha Elizabeth, tem uma saúde
de
muito boa, né? De ferro. Mas, então, acho que foi na última semana, ela sentiu-se mal, foi levada ao hospital, passou por uma série de exames, aí foi aí que os médicos recomendaram que ela não tomasse mais o gin, né? À noite, como ela costumava fazer. E por causa disso é que ela também recebeu essa recomendação para não viajar, apesar de ser perto, não viajar também para participar desse evento na Escócia.
Falar de esportes agora, porque os finalistas da Copa do Brasil vão ser conhecidos hoje. A partir das 9:30 da noite, o Fortaleza recebe o Atlético Mineiro, precisando reverter a goleada de 4-0 do jogo de ida. No mesmo horário, Flamengo e Atlético Paranaense duelam no Maracanã. Na primeira partida em Curitiba, deu empate em 2-2. A Rádio Band News FM transmite o confronto entre Rubro Negro e Furacão, na voz de Silva Júnior e com comentários de Marília Ruiz. Dá-lhe Furacão, 10:14 na Paraíba, Cláudia Carvalho, 9911-9207 é o nosso WhatsApp, 9911-9207. A CPI da pandemia no Senado aprova o relatório do senador Renan Calheiros. De Brasília, informação chegando com João Pedro Melo.
Após o encerramento da CPI da pandemia, o relatório apresentado e aprovado deve ser entregue à Procuradoria-Geral da República nesta quarta-feira. Agora, caberá ao Ministério Público analisar e decidir se os 80 pedidos de indiciamento...
Troquei o áudio aqui, agora sim a reportagem de João Pedro Melo. Vamos lá.
Em uma sessão longa e após algumas alterações propostas por senadores, a CPI da pandemia aprovou o relatório que foi apresentado pelo senador Renan Calheiros. O material pediu 80 indiciamentos, sendo que desse total, 78 são pessoas e outras duas empresas. Entre os nomes estão o presidente Jair Bolsonaro, a Precisa Medicamentos e a VTC Log. Ao presidente da República são atribuídos 9 crimes, entre os quais estão prevaricação, epidemia com resultado em morte, infração de medidas sanitárias, crime de responsabilidade e também crimes contra a humanidade. O presidente da CPI, senador Omar Aziz, negou que tenham sido feitos acordos de indiciamento e que não é possível desqualificar o trabalho da comissão, já que o relatório apresenta diversas provas de irregularidades que foram cometidas.
E tem gente ainda que diz para mim, será que a PGR vai engavetar? Será que isso vai andar? Os fatos são maiores do que qualquer argumento que possa escrever. São provas que foram dadas à população brasileira. Se você quiser, tem 50, 60 milhões de brasileiros como testemunha dessas provas que estão no relatório. E uma outra coisa, não existe acordo para indiciamento.
Durante a sessão, os senadores também aprovaram requerimentos pedindo a responsabilização do presidente Jair Bolsonaro pela menção em que associou a vacina contra a Covid à AIDS. A CPI pediu a retratação do chefe do executivo, ao mesmo tempo que ele seja banido das redes sociais, que ainda não se manifestaram sobre tal ponto. Antes da votação, Calheiros decidiu incluir no material um pedido de indiciamento do governador do Amazonas, Wilson Lima, e do ex-secretário de Saúde do Estado, José Marcelos Campelo. Ao todo, foram apresentados 3 votos em separado na comissão. O primeiro do senador Eduardo Girão, que apontou faltar coragem à CPI, o segundo de Luiz Carlos Reis, que criticou o relator, e o último do senador Marcos Rogério. Considerado como o principal elemento da chamada tropa de choque do governo, Rogério afirmou que o executivo não foi omisso durante a pandemia e que as responsabilidades são, na verdade, de estados, municípios e também do Distrito Federal.
Conclui-se até aqui que o governo federal adotou todas as medidas de sua competência e responsabilidade, não podendo ser acusado de omissão no combate à pandemia. E quanto às medidas de ponta no enfrentamento da doença, a responsabilidade recai sobre estados, Distrito Federal e municípios, o que ocorreu sem qualquer ingerência do governo federal, mesmo quanto às medidas não farmacológicas.
O fato é que após o encerramento da CPI da pandemia, o relatório apresentado e aprovado deve ser entregue à Procuradoria-Geral da República nessa quarta-feira. Agora caberá ao Ministério Público Federal analisar e decidir se os 80 pedidos de indiciamento serão levados adiante, os crimes que foram cometidos e se alguma das situações será arquivada.
10 da manhã, 18 minutos na Paraíba, 10 e 18. Antes do próximo assunto, deixa eu só retornar rapidamente à crise nas oposições da Paraíba. E como você ventilou ontem, Cláudia Carvalho, pode ser que realmente o plano das oposições seja um plano C.
Cunha Lima, né?
C de Cássio.
Uhum.
Ontem, entrevista a... Vou dar a fonte aqui, ao Correio Debate, na Rádio 98 FM, Pedro Cunha Lima, dando entrevista, deu a seguinte frase, cunhou a seguinte frase, trouxe à tona a seguinte frase: quem é do mar não enjoa. Perguntado sobre a possibilidade de Cássio voltar à atividade política disputando o mandato no ano que vem.
Existe uma preocupação.
Quem é do mar não enjoa.
Há uma preocupação muito grande. Ontem, nessa entrevista, Pedro manteve a crença, né? Pelo menos ele externou a crença de que Romero continuaria candidato da oposição, porque também existe uma tentativa de atribuir a falta de mobilização dos tucanos à desistência de Romero, né? Tem muita gente por aí dizendo, não, porque o PSDB não deu respaldo, não sei o quê. E aí Pedro ontem também se apressou em lembrar, nós anunciamos o apoio, né? Já no final de julho, nós estávamos lá ao lado de Romero e estivemos o tempo inteiro estimulando essa candidatura. Não foi por falta de respaldo que Romero não levou a candidatura adiante. Agora, por outro lado, os bolsonaristas, Valber Virgulino, por exemplo, ele está aí com declarações irrepetíveis. Eu vou criar esse neologismo. Não dá para repetir o que ele disse, né?
É, não dá.
Mas muitíssimo irritado com a desistência de Romero Rodrigues.
Full pistola. E nessa entrevista ainda de Pedro Cunha Lima, Pedro disse o seguinte, que acho difícil que Cássio mantém um escritório de advocacia em Brasília.
Sim.
Né? Então, Pedro disse que acha muito difícil que Cássio abandone o escritório de advocacia, mas que as circunstâncias podem levar Cássio a mudar de ideia, mudar de plano, mudar de rumo.
Pois é, agora o PSDB vai ter que se reunir para definir o day after, né? O que fazer depois, como vai ser o dia depois da desistência de Romero. De fato, Romero não veio a público ainda para dizer, mas o cenário está todo posto, né? O cenário é esse.
Lembrando que tá todo mundo hoje caladinho dentro do PSDB. Pedro Cunha Lima não nos atendeu, Tovar Correia Lima não nos atendeu. Sâmara, vamos tentar Camila? Camila Toscano, que também estava na reunião. Ou Rui Carneiro? Vamos ver se um dos... Rui Carneiro também não fala. Então pronto. Então vamos para um plano C também, C de Camila. Para ver se a gente ouve a deputada Camila Toscano, que também estava no encontro. É isso. Vamos embora. 10h20, intervalo. Voltamos já já. 10 horas mais 24 minutos. A empresa Líbano Serviços de Limpeza Urbana e Construção Civil Limitada está proibida de participar de licitações da Prefeitura de João Pessoa por 2 anos. O motivo da suspensão é a demora na execução da obra da rotatória do Geisel em João Pessoa. Em contato com a TV Band Manaíra, o superintendente da CEMOBS, Jorge Moraes, afirmou que foi aberto processo administrativo contra a empresa vencedora da licitação. O contrato vai ser rescindido e um novo processo licitatório vai ser realizado. A empresa também vai ter que pagar à Prefeitura de João Pessoa uma multa de 10% do valor da obra.
O governador da Paraíba, João Azevedo, cobra do Tribunal de Contas da União a liberação das obras do ramal Piancó. O canal seria complementar a transposição do Rio São Francisco. Com a obra, a água seria captada de um trecho do Eixo Norte, ainda no Ceará, e transportada por adutoras até o rio Piancó, beneficiando o açu de Coremas Mãe d'Água, que é o maior do estado. O ramal Piancó ainda está em fase de licitação junto ao DENOX, que é o Departamento Nacional de Obras contra as Secas, e a suspensão foi ordenada pelo Tribunal de Contas da União pela falta de alguns estudos.
Mais um destaque para você aqui na Band News FM Manaíra. A Prefeitura de João Pessoa vai oferecer uma nova oportunidade aos pequenos empreendedores da capital que querem concorrer ao microcrédito do programa Eu Posso. Vão ser reabertas 400 inscrições para, a partir delas, selecionar 200 pessoas. Os interessados devem acessar amanhã, a partir das 10 da manhã, o site euposso.joaopessoa.pb.gov.br. O microcrédito a ser concedido tem um teto de R$3.000 para pessoa física e R$5.000 para pessoa jurídica.
A Secretaria Estadual da Fazenda da Paraíba apreende 20 toneladas de ração animal. Essa carga avaliada em R$40.000 foi encontrada ontem em um caminhão-baú sem documento fiscal na BR-230, em Patos, no sertão da Paraíba. O veículo partiu do município de Paulista, na Paraíba, com destino a Ouro Branco, no Rio Grande do Norte. O valor total aplicado pelo fisco foi de R$ 10.800, sendo R$ 7.200 de ICMS e R$ 3.600 de multa.
O presidente Jair Bolsonaro volta a defender a indicação de André Mendonça ao Supremo Tribunal Federal. De Manaus, a informação chegando com Samara Souza.
O presidente Jair Bolsonaro comenta a dificuldade que André Mendonça deve ter para o nome dele ser aprovado no Senado na votação secreta em plenário, que ainda não foi marcada. O chefe do Executivo disse que o ex-advogado-geral da União passa com nota quase 10 na sabatina da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, etapa que antecede a análise em plenário. O presidente falou sobre o assunto durante o evento evangélico em Boa Vista, Roraima, nesta terça-feira. Bolsonaro afirmou que não deseja perseguir ninguém dentro do STF, ao indicar Mendonça, que é o seu escolhido terrivelmente evangélico.
Pedi para ele, quero que toda semana você comece a primeira sessão com uma oração dentro do Supremo Tribunal Federal, que você almoce uma vez por mês comigo, que você leve realmente a mensagem que todos nós queremos. Ele não quer, nem eu quero, perseguir ninguém dentro do Supremo Tribunal Federal. Não queremos perseguir ninguém. Queremos é levar a paz lá para dentro, o equilíbrio que essas pautas sobre conservadorismo o tempo todo estão dentro daquela casa.
Cadê o estado laico, hein?
É, não sei, mano.
Né? Cadê?
É difícil até de comentar.
Difícil até de comentar. Agora vem cá, é sabatina, assim, com nota, é?
É, eu acho que o presidente está confundindo com aquela... O que que acontece na escola, às vezes, prova oral, né?
Prova oral. Quase 10. Bom, o Souza não vai contar com o meia Juninho para os dois jogos contra o ABC de Natal pelas eliminatórias da Copa do Nordeste. O atleta fraturou duas costelas e só volta a jogar em 2022. O dinossauro encara o time natalense pelo jogo de ida logo mais às 15h30 no estádio Marizão, em Souza. Já a volta deve acontecer no dia 17 de novembro, no Frasqueirão, em Natal, capital do Rio Grande do Norte. 10 da manhã, 29 minutos, Cláudia Carvalho. 10h29. Eu tenho duas informações rápidas aqui. Já que nós falamos do presidente Jair Bolsonaro, tenho duas informações dele aqui. A primeira é que o Tribunal Superior Eleitoral tem 3 votos já contra a cassação da chapa Bolsonaro em Mourão por participação no esquema de disparo em massa de fake news nas eleições de 2018. O Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, e o ministro Mauro Campbell fizeram duras críticas ao chefe do Executivo, mas afirmaram que não foi comprovada gravidade suficiente que justifique a cassação da chapa. O ministro Sérgio Banhos também se posicionou contra a ação. O julgamento vai ser retomado amanhã. A corte é composta por 7 integrantes. Já tem 3 votos pela não cassação do presidente. Se tiver mais um voto, a ação vai ser rejeitada. E o YouTube analisa se Bolsonaro infringiu as regras da plataforma ao publicar um vídeo ontem na conta do filho dele, Carlos Bolsonaro. O presidente teve a conta suspensa após associar vacinas contra a Covid-19 à AIDS. O YouTube proíbe que usuários publiquem em outros canais durante a suspensão. No caso de Bolsonaro, pesa contra ele o fato de ter postado em sua conta do Facebook o mesmo vídeo, o que torna evidente que ele apelou à conta do filho para driblar a suspensão.
Parece brincadeira de criança, né? É uma manobra tão boba que é difícil você imaginar que o presidente da República usaria um expediente desses, né? Mas, infelizmente, com Jair Bolsonaro, existem essas pataquadas, né? Infelizmente, triste.
E essas ações todas, Cláudia, contra o presidente Jair Bolsonaro, essas ações das redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, deve reforçar a investida que ele e seus aliados têm feito em outra rede social, que é o Telegram. Essa é a leitura que fazem os executivos dessas empresas que aplicaram sanções ao presidente Jair Bolsonaro. Sem representante legal no Brasil, o Telegram, que é um aplicativo russo com base em Dubai, não responde aos questionamentos do TSE e descumpre determinações judiciais. O Telegram também não modera conteúdos, apenas abre exceção em casos vinculados a terrorismo.
Nessa questão da vinculação da vacina contra a Covid à AIDS, já foi desmentido, já foi comprovado que não procede, é uma fake news, mas o que me deixa perplexa é o presidente querer ainda insistir, mesmo sabendo que é mentira, ele querer insistir nisso.
Pois é. Cláudia Carvalho, 10h31.
Vamos seguindo aqui com o Band News Manaíra, primeira edição, e João Pessoa. Fala no notícia boa, né? João Pessoa está entre os três destinos mais procurados por turistas no país. A cidade fica atrás apenas de Porto Seguro e Ipojuca. Os dados
Ipojuca
são...
Ipojuca fica no litoral pernambucano, no litoral sul de Pernambuco.
Uhum. Ipojuca é ali perto de Porto de Galinhas, né?
Isso, é ali mesmo. E Porto Seguro na Bahia.
Os dados são de um site de reservas e vendas diretas da rede hoteleira. Presidente da empresa paraibana de turismo, Rudi Avelino, destacou a importância de João Pessoa aparecer nesse ranking que analisa, de fato, o interesse do turista em se hospedar por aqui.
Na verdade, é um aplicativo, né? Hoje é uma tecnologia nova que os hoteleiros utilizam no mundo todo e que ela determina a venda. Esse é dado de venda. Nós só ficamos abaixo de Porto Seguro, na Bahia, e de Porto de Galinhas, aqui em Pernambuco, né? Então, depois em Fortaleza e Balneário Camboriú. Então, nós somos o terceiro. É uma notícia muito bacana, porque a gente sempre ficava ali entre os 10, né? Então, a gente está em terceiro.
Segundo a gestora, o turismo doméstico, que é quando o brasileiro viaja pelo próprio país, tem sido o principal fator para a retomada desse segmento durante a pandemia.
E digo mais, não é só João Pessoa. É João Pessoa, a Costa do Conde, muito procurada. E cidades do interior, Bananeiras, Areia, Cabaceiras, estão muito bem. O fluxo de lá, e eu tenho conversado com os secretários, com os empresários, ela é superior hoje ao de antes da pandemia. Esse movimento que a gente conversava muito, que era inclusive para você já estar em seu próximo destino, que foi uma campanha que nós fizemos durante a pandemia para estimular os paraibanos a viajarem para Paraíba, isso deu muito certo. E hoje o regional, e graças a Deus, a gente já tem um movimento nacional.
Outro setor que apresenta recuperação é o aeroviário.
Para vocês terem uma ideia, antes da pandemia, a gente tinha no aeroporto Castro Pinto 22 voos de domingo à segunda e 24 aos sábados, porque a gente tinha o voo da Argentina e o Confins semanal da Azul. Com a pandemia, nós perdemos todos, ficamos com apenas 2 e agora nós estamos com 16, 17, variando um pouquinho de dias, né? Ainda falta a gente recuperar alguns voos. Em compensação, a gente tem notícias muito boas. Por exemplo, a Azul está colocando fretamentos a partir de dezembro até o comecinho de fevereiro de dois destinos muito bons, que é BH, Belo Horizonte, e Uberlândia, que é onde o pessoal tem um poder aquisitivo muito bom, né?
A estimativa da Prefeitura de João Pessoa é de que o aumento no número de turistas no final do ano seja de 200%, movimentando cerca de 80 milhões de reais em negócios e investimentos. Além disso, a expectativa de que 4.500 empregos sejam gerados direta e indiretamente por causa do turismo nesse período de alta temporada.
São 10h34, o Detran da Paraíba chama a atenção dos proprietários de motos de até 162 cilindradas que estejam com o IPVA em atraso, que o prazo para adesão ao benefício do desconto ou parcelamento do débito termina domingo agora, dia 31. Detran.pb.gov.br ou cefaz.pb.gov.br são sites onde os proprietários de motos de até 162 cilindradas podem se inscrever. Para o usuário ter direito ao perdão dos 5 anos do IPVA e das taxas atrasadas da moto de até 162 cilindradas, é necessário pagar o emplacamento de 2021 completo, IPVA e taxas do Detran. Tem três formas de pagamento: cota única à vista com desconto de 10%, pagamento, o prazo limite de pagamento é domingo, Pode também antecipar o pagamento emitindo o boleto no Detran e na ou na Secretaria da Fazenda. Segunda opção é o pagamento em até 3 vezes, sem desconto. Primeira parcela também precisa ser paga até domingo, a segunda 30 de novembro, a terceira 29 de dezembro. E a terceira opção é pagar o valor total até o dia 29 de dezembro. Mas aí o proprietário da moto só vai poder dar entrada na remissão dos 5 anos quando pagar todo o licenciamento de 2021. Então tá aí, portanto, a informação. Até domingo, para os proprietários de motos de até 162 cilindradas aderirem ao programa que perdoa os débitos de até 5 anos do IPVA e das taxas atrasadas das motos, repito, de até 162 cilindradas, Cláudio.
Perder essa oportunidade, vai ter que pagar depois, ou então não pagar, né?
Ou então
pagar
não pagar
depois,
né?
Enfim, com acréscimo.
Os 5 anos todos, né?
Exatamente.
E aí não compensa, acaba sendo o débito acaba sendo maior que o valor
da moto. Exato. A chance de regularizar
a hora é agora.
Motocicleta é agora. Cuidado para não perder o prazo.
E uma outra informação, Cláudia, o secretário estadual de saúde, Geraldo Medeiros, descartou a retirada da obrigatoriedade do uso de máscaras. Sim. Aqui na Paraíba. Inclusive, ele mandou aqui para uma lista de transmissão no WhatsApp que não há nenhuma previsão em relação a essa questão da desobrigação das máscaras. Ele diz que a barreira mecânica exercida pela máscara, impedindo a entrada do coronavírus pela narina e pela boca, representa um meio de proteção importante para que as pessoas não se contaminem. E aí ele lembrou que apenas 46% da população está com o esquema vacinal completo. Ele diz que não é o momento de descartar as máscaras. O uso de máscaras em locais públicos não é mais obrigatório em apenas 39 cidades brasileiras, é o que aponta uma pesquisa da Confederação Nacional dos Municípios. O levantamento contou com a participação de 1.960 localidades do país. Para ambientes privados, a máscara também não é mais obrigatória em 23 municípios.
Cacá, teve uma operação das Polícias Civil Rodoviária Federal com apoio do Grupamento Tático Aéreo aqui na Paraíba. Também apoio da Secretaria de Segurança e Defesa Social. E essa ação evitou o roubo de uma carga pertencente a uma das maiores empresas do Brasil. A Polícia Rodoviária não informou que empresa seria essa. A ação aconteceu nas imediações de um condomínio residencial entre Cruz do Espírito Santo e São Miguel de Itaipu, às margens da BR-230. Todo o material que já estava de posse dos bandidos foi recuperado. Houve confronto e um dos assaltantes foi baleado e acabou morrendo. Os detalhes dessa operação vão ser repassados à imprensa em uma entrevista coletiva agora 11h30 da manhã, na Central de Polícia Civil aqui de João Pessoa.
E antes de ir para o intervalo, Cláudio, uma informação que chega do seu bairro, da sua República de Jaguaribe. Uma árvore caiu e um trecho do cruzamento entre as ruas São Cristóvão e Helena Meira Lima está interditado justamente por causa dessa queda de árvore no bairro de Jaguaribe. Isso foi ontem à noite, condutores que teriam a via como destino precisam buscar rotas alternativas nesta manhã. Existe uma expectativa para que a Secretaria de Meio Ambiente realize hoje a retirada da árvore. Equipes do Batalhão de Busca e Salvamento do Corpo de Bombeiros retiraram os galhos nas proximidades da residência da rede elétrica, mas a árvore deve ser tirada ainda hoje pela Secretaria do Meio Ambiente. Cruzamento da rua São Cristóvão com a Helena Meira Lima, no bairro de Jaguari. Cláudia Carvalho, 10h39, vamos pro intervalo?
Vamos, e a gente volta já com a reta final do Band News Manaíra, primeira edição.
O intervalo é rapidinho, a gente volta em instantes. 10h39.
Horas e 43 minutos, voltamos com Band News Manaíra, primeira edição. A Paraíba confirma apenas uma morte por Covid-19 nas últimas 24 horas. Com isso, o estado totaliza 9.399 vítimas da doença. A Secretaria de Saúde da Paraíba registrou ontem 50 novos casos, o que fez subir o número de diagnósticos desde o início da pandemia para 445.012. A ocupação de leitos de UTI adulto, pediátrico e obstétrico em todo o estado é de 21%. De acordo com o Centro Estadual de Regulação Hospitalar, 7 pacientes foram internados entre segunda-feira e ontem e 123 estão em unidades de referência.
O Conselho Universitário da Universidade Federal da Paraíba adia para 17 de novembro o retorno dos servidores às atividades presenciais. Além disso, uma comissão consultiva com representantes das entidades, diretores de centro e sindicatos foi criada para apresentar uma proposta à reitoria. A portaria estabelece que os servidores voltem a trabalhar integralmente em regime presencial, o que vale também para professores que ocupam cargos administrativos. Os professores que não ocupam esses cargos e que estejam em regime remoto de ensino podem continuar trabalhando de casa.
A Defensoria Pública do Estado da Paraíba recomenda a inclusão de vagas para pessoas negras por cotas raciais no edital do concurso da Polícia Civil da Paraíba. O edital foi publicado no fim de setembro e as inscrições para o concurso seguem abertas até 11 de novembro. A Procuradoria do Estado da Paraíba informou que não foi notificada oficialmente sobre o caso. O pedido considera uma decisão do Supremo Tribunal Federal que entende ser constitucional a política afirmativa de cotas raciais.
O Centro Especializado Diagnóstico do Câncer em João Pessoa registra nesta manhã filas de mulheres em busca de mamografias gratuitas. O espaço mantido pelo governo do estado está oferecendo 100 exames por dia para dar conta da demanda reprimida durante a pandemia. De acordo com um levantamento do Ministério Público da Paraíba, além do cenário da crise sanitária, o que tem dificultado o rastreamento mamográfico para o câncer de mama no estado tem sido a falta de estrutura e de assistência à saúde da mulher, principalmente no interior. Um relatório da Secretaria Estadual de Saúde aponta municípios, Cláudia, que realizaram apenas um único exame de mamografia em todo o ano de 2021. Só para fazer um serviço para você, o Centro Especializado em Diagnóstico do Câncer fica na Avenida Beira Rio, pertinho do Liceu Paraíba.
Pois é, imagine um exame de mamografia em um município inteiro durante todo o ano, o que representa a falta de acesso, né, das mulheres a esse tipo de exame. E a gente passa o tempo inteiro falando sobre Outubro Rosa, Outubro Rosa, a gente tem que fazer uma campanha para conscientizar os gestores, né, a oferecerem o acesso, porque o estímulo a gente tem feito sempre para que as mulheres, para que a população busque o sistema de atendimento. Agora, o sistema tem que atender.
Né? Eu lamento muito não ter os nomes dos municípios aqui, porque eu gostaria muito de ir nesses municípios e ver essa conversinha de Outubro Rosa.
Pois é.
Nessas cidades.
Botar rosa nas redes sociais é muito simples.
É muito fácil, né?
É muito fácil.
Muito fácil botar fitinha cor de rosa. Vamos lá. Cláudia.
A pandemia piora a qualidade do sono dos brasileiros. De Salvador, Gabriel Nascimento é que nos conta essa pendenga.
O padrão de sono piorou para 55% das pessoas durante a pandemia da Covid-19. O dado é do Instituto do Sono. Além do aumento das preocupações, a mudança de rotina foi um dos motivos mencionados pelos mais de 1.600 participantes do levantamento, que citaram ainda o medo de adoecer, a insegurança financeira e a distância da família e amigos. O biomédico Gabriel Pires diz que o sono pode ficar ainda mais comprometido por causa da falta de rotina.
Meu corpo, sem saber mais ou menos em que hora eu me alimento para preparar todo o metabolismo para dar conta daquela alimentação que está chegando. Então, uma rotina adequada, ela tem horários adequados de alimentação, de sono, de despertar, de lazer, de descanso, de família. A gente perdeu muito disso na pandemia.
A dica é respeitar o horário de trabalho e o tempo destinado para as atividades pessoais.
Nova convocação da seleção brasileira. O destaque chegando com Bruno Camarão.
Tite fará na manhã desta sexta-feira a última convocação da seleção brasileira em 2021. O técnico chamará pelo menos 23 jogadores para as partidas das eliminatórias da Copa do Mundo contra a Colômbia, dia 11, na Neoquímica Arena, em São Paulo, e Argentina, dia 16, em San Juan. A lista do gaúcho pode não contar com jogadores que atuam no Brasil. Tal possibilidade é discutida internamente na CBF e tem como alvo não comprometer ainda mais o calendário do futebol nacional. A última lista de Tite contou com jogadores de Atlético Mineiro, Flamengo, Internacional e Palmeiras. Os próximos jogos da seleção acontecerão em meio às rodadas 31, 32 e 33 da Série A. O duelo diante dos hermanos será 11 dias antes da final da Libertadores da América.
Esportes com Yuri Queiroga.
Oferecimento Sicredi Evolução. 30 anos cooperando ao seu lado. E Armazém Paraíba. Na loja, no site e no zap.
Terminou com um empate o jogo de ida pela pré-Copa do Nordeste entre Botafogo e Vitória. Para a volta dessa eliminatória para a fase de grupos do ano que vem, o Belo terá que vencer por qualquer placar lá no estádio Barradão, ou um novo empate levará a decisão para os pênaltis. Aí sim, tudo em aberto para essa partida. Mas esse tudo em aberto poderia ter um destino ou uma história diferente para o Belo se não fosse, primeiro, a bobeira da zaga no início da partida, quando o time tomou um gol com 3 minutos, quase 4 minutos de bola rolando, e se não fosse Um problema que eu julgo como o mais importante e que já se manifestou também em outras ocasiões, principalmente na Série C. Deu para perceber que mesmo com alguém para fazer a referência na área, o Botafogo custa a ter fé, eu posso usar esse termo mesmo, fé, custa a ter confiança para cruzar bolas na área, para fazer jogadas pelo alto, para fazer jogadas que busquem aproveitar o homem de referência que tem. Essa demora fez com que o Botafogo também tivesse dificuldades para atacar com perigo no primeiro tempo, e no segundo tempo, essa demora terminou sendo resolvida quando pintou um cruzamento da direita numa jogada esperta por aquele lado do Sávio com o Luan Lúcio, e o cruzamento foi direto na cabeça do Ederson, que mesmo não tendo tanta estatura quanto o Bruno Gonçalves, por exemplo, fez o papel de um centroavante. A zaga do Vitória parou, é verdade, mas o Ederson fez o seu papel de buscar pelo alto, cabecear e fazer o gol. Foi talvez a primeira jogada aérea de grande perigo do Botafogo naquela partida contra o Vitória. E, com raridade, a gente vê o Botafogo cruzando bolas na área. Ao fazer o gol, pareceu que o Botafogo recuperou um pouquinho, ou ganhou um pouco dessa confiança de fazer jogadas aéreas. Teve a entrada do Bruno Gonçalves, mas os cruzamentos passaram a sair errados, principalmente aqueles vindos do lado esquerdo do campo. Mas já deu para ver que o Botafogo viu que pode investir nessa jogada. E agora tem dois ou três, se a gente considerar o Itamar, três jogadores que podem exercer essa função de receber os cruzamentos e tentar finalizar melhor e fazer mais gols para o time do Botafogo. Isso serve também para a rodada final, para as rodadas finais da Série C contra o Paysandu e depois contra o Ituano. E pode ser uma arma para que o Botafogo surpreenda o Vitória fora de casa. Não sei se a palavra correta é surpreender, mas consiga essa vaga fora de casa contra o Vitória depois da Série C, já que o jogo de volta será somente no dia 16 de novembro. Agora, o Belo terá tempo para pensar apenas no acesso, para pensar apenas na Série C e focar o Paysandu e depois o Ituano. Deixar a Copa do Nordeste em segundo plano, afinal de contas, depois da última rodada da Série C, o Belo terá 10 dias para pensar no Vitória. Agora, não tem mais negócio de dividir atenções entre as competições. O foco é total na Série C.
São 10h52 na Paraíba, 10 da manhã, 52 minutos. De janeiro a setembro, Cláudia, deste ano, 11 acidentes ocorreram, foram registrados devido ao contato das pessoas com a rede elétrica. Desse total, 6 pessoas morreram. O coordenador de saúde e segurança da Energisa, Heitor Galdino, alerta que corrente elétrica é um bem necessário para uma boa qualidade de vida, mas deve ser tratada com cautela e com equipamentos de proteção adequados para evitar choques, curtos-circuitos e problemas mais graves. De acordo com o Heitor, a maioria dos acidentes registrados decorrem de situações evitáveis.
Por exemplo, a gente tem que ter uma atenção redobrada com esses cabos de energia que estão nos postes. Os postes de distribuição de energia elétrica na Paraíba, eles são todos aéreos. A energia que chega na sua casa, que chega na minha casa, é aéreo. Então, ali naquele poste, tem alta tensão, tem média tensão, tem baixa tensão, tem transformador, tem conjunto de chaves e tudo tem eletricidade. Aí a pessoa vai construir, reformar, ampliar a sua casa, fazer uma pintura. Não se atenta que ali tem um perigo e aproxima e gera um risco, gera um choque elétrico e tira a vida da pessoa.
Ele também chamou atenção para as manutenções prediais e para a poda de árvores.
Muitas vezes as pessoas constroem suas casas embaixo da rede. Não está certo, não é correto isso. Muito cuidado, vai dar uma manutenção no telhado. Aproxima, encosta. Outra coisa muito importante e muito perigosa, podar árvore. Um simples podar árvore. Pode ser que um galho desse está encostando num cabo de energia lá. Está energizando a árvore. A pessoa sobe, além do trabalho em altura, muitas vezes numa escada, sem um cinto de segurança, sem os equipamentos. Quando vai cortar o galho, recebe aquela descarga elétrica.
Em situações de cabos caídos, a população deve ficar o mais longe possível e acionar a Energisa, pois o cabo pode estar energizado e provocar graves acidentes.
Outra coisa muito importante, muito perigosa, um cabo de energia pendurado no poste. Você não sabe se é um cabo telefone, porque no poste tem um cabo telefone. Esses cabos pretos, esses cabos de telefonia, encapados. Mas se não for, se aquele cabo ainda estiver energizado. Nós tivemos um caso deste, um cabo ao solo, a pessoa foi, encostou no cabo e perdeu a vida. Não aproxime, mantenha a distância.
Entre as principais causas de acidentes envolvendo energia elétrica registrados no estado estão contato acidental com redes de energia através de vergalhão ou rolo de pintura, construção de edificação embaixo da rede, intervenção indevida na rede, cabo partido ao solo e caçambas de caminhão que são levantadas sem que o motorista observe se há rede elétrica nas proximidades. 10 da manhã, 54 minutos na Paraíba, 10h54, vamos falar de velocidade.
Band News na pista, com Zé Carneiro.
Olá, ouvintes. No último grande prêmio realizado em Austin, no Texas, o grande prêmio dos Estados Unidos, que teve a vitória do Max Verstappen, os organizadores acabam de divulgar o surpreendente número de 400 mil pessoas que estiveram presentes nos dois dias de atividades e no domingo, no dia da prova. É muita gente. É bom lembrar que era condição sine qua non para adentrar e comprar o ingresso no Grande Prêmio das Américas, em Austin, estar vacinado contra a Covid-19. De toda forma, analisamos a enorme quantidade de pessoas e vemos o amor ao esporte. Quanto o espectador está sedento pela atividade, por estar presente, perto dos seus ídolos. E a gente sabe que o esporte americano, eles conseguem fazer grandes festas. Não me surpreende se no México, a próxima prova, também encontrarmos multidão semelhante. Já que o Checo Pérez, ou o Sérgio Pérez, está numa ótima equipe novamente, já esteve na McLaren e também tem chances até de uma vitória. Quem pilota um Red Bull sempre tem chances de vitória. Então, meus amigos, importante também dizer que o Grande Prêmio do Brasil, que será o próximo depois do México, também terá público, limitado a 70% da capacidade de Interlagos, mas também será uma das primeiras oportunidades dos espectadores estarem presentes em um grande evento esportivo aqui em nossa terra. O fã do esporte brasileiro termina sendo um privilegiado em poder acompanhar uma prova ao vivo em um ano de muitas emoções, muitas disputas. Com certeza o campeonato chegará muito, ainda mais acirrado no Grande Prêmio de Interlagos. E é sobre isso que a gente fala depois do Grande Prêmio do México. Fique ligado aqui na Band News FM Manaíra e você vai saber tudo o que acontece no mundo da Fórmula 1. E aos domingos você assiste em frente à sua TV ou pela estação Band News FM Manaíra.
Amanhã, 57 minutos, Cláudia, o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, se reúne hoje com lideranças do partido na Paraíba para definir as estratégias da legenda do PSD e discutir a quase pronta, né, quase consolidada aliança entre Romero Rodrigues e João Azevedo. Além de Romero, devem participar do encontro o ex-senador Raimundo Lira, a vereadora Eva Gouveia, a vereadora de Campina Grande Eva Gouveia, que integram o diretório do partido no estado. Eva Gouveia é uma das defensoras da tese de união do grupo de Romero com o governador João Azevedo. Ela destacou, inclusive, que a presença do PSDB é importante numa eventual composição.
Você sabe que João Azevedo já conversou com Efraim Filho? Porque João está em Brasília, né?
Sim.
Então, mas só que...
Efraim Filho é pré-candidato ao Senado, diz que não abre nem para um trem.
Exato, e queria o espaço na chapa de João, mas na verdade a pauta foi uma pauta administrativa, porque Efraim Filho ainda é o coordenador da bancada federal. O governador está em Brasília para resolver uma série de demandas do governo do estado e foi conversar com Efraim Filho a respeito justamente sobre essa pauta administrativa, mas obviamente que também falou com ele sobre essa questão da possibilidade de aproximação com Romero Rodrigues. E é claro que Romero para Efraim não seria o problema. O problema é que nesse quadro descrito por Moacir, irmão de Romero, a Efraim dançou, né? A vaga do Senado seria ocupada por Agnaldo Ribeiro.
Exatamente. Diz que inclusive na parede do escritório de Efraim Filho tem aquele poema, uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra no meio do caminho. Uhum. E aí, de caneta assim, tem escrito, e essa pedra é Agnaldo Ribeiro.
Pois
lógico que eu estou sendo irônico aqui, óbvio, né?
Oficialmente, né, Efraim Filho teria dito que a condução do processo cabe ao governador e que ele vai continuar com o pé na estrada. Ele tratou de atualizar o governador a respeito dos apoios, porque ele já contabilizava mais de 100. Enfim, mas certamente vem novidades também por parte da Efraim Filho.
A conferir. Cláudia Carvalho, 10 da manhã, 59 minutos. É um K, é um B, é um...
Ossi!
Acabou-se. Ponto final do Band News Manaíra, primeira edição. Cláudia, você está na TV Manaíra hoje?
Estou na TV Manaíra daqui a pouco com Gerardo Rabelo. Hoje a gente vai conversar com o Procurador-Geral de Justiça do Estado, Antônio Hortêncio Neto.
Muito bem. Eu também estou na TV Band Manaíra às 4 da tarde, depois do Melhor da Tarde com a Cátia Fonseca, no nosso Brasil, gente, Paraíba. Amanhã cedinho, 6 da manhã, eu tô aqui com o Expresso Band News Manaíra. E às 9h20, Cláudia chega para comandar comigo o Band News Manaíra, primeira edição. Vem aí o Band News Station com Eduardo Barão e Carla Bigato. Eu volto amanhã cedinho. Valeu, gente. Obrigado pela audiência. Valeu, Cláudio. Até amanhã.
Tchau, pessoal. Até amanhã.
Tchau, tchau. Valeu.
Você ouviu Band News Manaíra, primeira edição.